Bloco de Notas. À atualidade, à conversa na mesa da rádio com Luís Gama, Samuel Patrocínio e Diolinda Zacarias. Bloco de Notas, já a seguir, na Vidigueira FM.
Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um Bloco de Notas. Hoje, 13 de Fevereiro, Dia Mundial da Rádio. Em estúdio comigo, os habituais comentadores, Luís Gama, Samuel Patrocínio e também uma visita neste dia especial. Emanuel Pestana, ele que é técnico superior do Gabinete de Proteção Civil da Câmara Municipal de Vidigueira e que hoje está connosco para falar sobre algumas questões ligadas ao trabalho da Proteção Civil e também para dar aqui também nota de algumas questões que certamente são levantadas por todos no que diz respeito, também é um tema que tem sido muito falado ultimamente, a questão dos sismos e dos riscos que corremos aqui, principalmente na nossa região. Mas antes de passarmos ao tema geral do programa de hoje, a falar aqui também um pouco sobre aquilo que é o Dia Mundial da Rádio e o que significa. Luís, viva. Samuel, boa tarde.
Aos Olá, dois, viva. Também todo o auditório, que são a razão de existência da rádio, não é? Portanto, para eles um abraço muito especial para todos aqueles que nos estão a ouvir neste momento.
Exatamente, eles são a nossa razão de existir, exatamente. Ao fim e ao cabo, não é?
Exatamente. Não sei se queres avançar tu, Luís, aqui.
Força,
estava aqui. Antes de avançar, acho que o Emanuel também queria dizer qualquer coisa sobre a rádio, até porque ele está habituado
a... Se calhar vamos deixar o Emanuel dizer que vem aqui para falar connosco e depois
olá
nós
a todos,
avançamos.
Sim, olá a todos, aqui no estúdio e a quem nos ouve lá em casa. Pronto, a rádio, um dos primeiros e principais meios de comunicação e aquele que chega ao coração das comunidades. Principalmente, penso que a rádio, caso haja alguma situação, será sempre o meio de comunicação que vai chegar ao coração da comunidade.
Sim, é o meio de comunicação mais, digamos que, mais à mão.
Sim, então, sim, é aquele maior proximidade, ou seja, a rádio é para qualquer comunidade que tenha uma rádio... está protegida, pelo menos se houver alguma coisa, terá sempre uma voz vizinha que chegará a eles, certamente.
E numa comunidade com características eminentemente rurais como a nossa, é naturalmente natural a existência de uma rádio em qualquer casa do nosso território. E a rádio aqui assume um papel extremamente importante no que toca a informação, alertas e a estabelecer laços de grande proximidade com a comunidade, que é um aspecto muito importante da rádio. E neste Dia Mundial da Rádio nós tínhamos que sublinhar este aspecto.
E não podemos esquecer que também teve aqui um papel fundamental naquela data histórica que é o 25 de Abril de 1974,
sim,
não é?
Exatamente.
Portanto, e daí também hoje podermos estar aqui a falar abertamente sobre os mais variados temas.
Informação na hora, no exato momento do acontecimento.
Das pessoas para as pessoas, portanto, e por isso também faz todo o sentido ter aqui outras pessoas a falar de vários temas,
claro,
e é por isso que o Emanuel
essa.
Hoje também cá está. Deixo ao vosso critério.
Não, deixa-me
questões,
só dizer também aqui um bocadinho, se falar aqui um bocadinho sobre a rádio, para além da importância que já todos aqui focaram e da importância de termos uma rádio mais local, mais próxima das pessoas e que numa circunstância que nós agora vamos falar ao longo deste programa, não interessa só saber as notícias de âmbito geral, mas também depois as notícias de âmbito local. Portanto, a rádio é sempre uma mais-valia em todas as circunstâncias. De qualquer das formas, eu sou suspeito para falar da rádio, porque para mim a rádio é o melhor meio de comunicação social que nós temos e por conseguinte, ela embarca, ou abarca, por outras palavras, abarca muito daquilo que é a minha vida. São 28 anos a fazer rádio e portanto... Mas eu queria fazer aqui uma síntese de uma voz aqui da Rádio Vidigueira. Ela já disse ali um bocadinho da frase, feita de pessoas para pessoas, a rádio curta distâncias e diferenças, foi o Diolinda que disse isto há pouco. Há pouco já, não, já há 5 horas.
Há 5 horas atrás, mas eu só ouvi há pouco. Eu acho que a rádio para mim é, como vocês disseram bem, é um meio de proximidade.
Subscrevo
e é o meio mais fácil que nós temos para chegar a todo o tipo de público, desde os mais jovens até aos mais velhos. E ao mesmo tempo, para além de encurtar essa distância, também acho que encurta as diferenças. E as diferenças porquê? Porque é um meio, havendo esta democracia, democracia que nós falamos e que tanto queremos que continue, as diferenças são muito mais fáceis de colmatar quando nós, por exemplo, aqui no nosso programa, pode parecer que não tem nada a ver, mas para mim tem muito. Quando nós, tendo cada um uma opinião diferente, conseguimos nas nossas diferenças encontrar um ponto de equilíbrio. Isto para aquilo que é o nosso programa e para os temas que trazemos, mas no fundo é aquilo que se passa lá fora. Nós das diferenças podemos encontrar semelhanças ou até mesmo chegar a pontos de equilíbrio, e é pena que muitas vezes não o consigamos fazer, quer na questão política, quer na questão social, quer na questão da educação, etc, etc. E daí este encurtar distâncias e ao mesmo tempo encurtar as diferenças.
Muito bem, isto sintetiza no fundo aquilo que é a rádio. Portanto, eu fui buscar aqui as tuas palavras, só vi há bocadinho, porque pronto, só há bocadinho é que tive a oportunidade de ir às redes sociais, no fim do trabalho ali um bocadinho, e de facto quis trazer aqui para a mesa da rádio estas palavras da Dilinda, porque de facto para mim sintetiza aquilo que é a rádio.
Eu sou fã da rádio, comecei a fazer rádio, a participar em qualquer coisa relacionada com a rádio. Aqui na Vidigueira, para aí há 15, 16, 17 anos.
Foi comigo a primeira vez.
Sim,
não
foi com o Samuel e com o Quim Santos. Sou fã da rádio, eu ouço muitas vezes, muitas vezes rádio. E sou fã incondicional da rádio. Também não passo, sim, a televisão tem o seu espaço, mas a rádio ocupa muito mais a minha atenção. Eu acho que, como a Diolinda estava a dizer, é o meio de comunicação o mais democrático que temos, porque chega a toda a gente, não é?
E aí, deixem-me só agora também dizer, é o Make em Casa, e já que estou aqui também para falar sobre isso, é o Make em Casa de Catástrofe, serve para a emissão de avisos e de alertas, porque acaba a eletricidade, acaba redes móveis, e a rádio, tendo um rádio a pilhas em casa, consegue-se chegar facilmente a cada casa.
Exatamente.
Portanto,
o alcance acaba por ser maior.
Sim, ou no carro, ou em qualquer sítio, consegue-se ouvir aquilo que, quando ficamos sem os meios básicos, como é a eletricidade, temos um meio de comunicação em que podemos falar com as pessoas e pronto, e dizer o que é que as pessoas podem fazer e para onde se devem dirigir. Portanto, é uma eleição nesse tipo de situações também, sim.
E deixa-me só acrescentar aqui só mais uma palavra, companhia, porque a rádio é mesmo isso, é companhia. Companhia de muita gente neste vasto Alentejo que está sozinho, mas que não está, porque tem uma família maior atrás de si, que é a rádio, neste caso, a nossa rádio, a Rádio Vidigueira.
Exato.
Portanto, ora bem. Fica aqui, deixa-me só mesmo para terminarmos, os parabéns a todos aqueles, sim, que fazem rádio, sim, a todas as estações de radiodifusão e principalmente a todos os ouvintes que diariamente acompanham as várias rádios a nível nacional e não só, certamente existirão outras que também são seguidas lá fora. Passemos então ao tema de hoje, não sei quem é que quer avançar. O Emanuel está pronto para responder às vossas
nós
perguntas.
Hoje, nós hoje vamos ter um programa
pronto,
um pouco
para
diferente.
Para aqui por estes dois grandes nomes da rádio. Três grandes nomes da rádio.
Não, não.
Nós hoje vamos ter um programa um pouco diferente. Hoje vamos fazer um pouco um papel aqui mais de jornalistas, chamemos-lhe assim, porque queremos aqui conhecer algumas situações, uma vez que este sismo da Turquia e Síria, normalmente esquece-se um pouco a Síria, foi demasiado, teve grande reflexo na comunicação social e, portanto, por isso mesmo, e também por questões que foram surgindo, também relativamente àquilo que é a nossa, ou pode ser a nossa postura relativamente a um sismo, e era isso que tínhamos chamado aqui o Emanuel para nos esclarecer e para conhecermos melhor toda esta situação, sim, e também para, sim, os nossos ouvintes perceberem,
claro, alertar as pessoas que nos escutam.
Só aqui para os nossos ouvintes terem assim, mais ou menos uma ideia, por exemplo, o epicentro do sismo que ficou ali a cerca de 30 quilómetros de Gaziantep. Gaziantep é uma cidade com 2 milhões de habitantes. Nós estamos a falar em que Lisboa tem 500 mil. Está a ver? É uma dimensão brutal, muito grande. Porque pensa, aquilo é ali na Turquia, se calhar fica ali nos arrabaldes da... Não, aquilo apanhou grandes centros e o que vai traduzir em e já está.
Conta-se para cerca de 50 mil...
Pois, em dezenas de milhares de mortos e, fora isso, os deslocados, porque há muita gente que vai ficar, é uma crise humanitária, né? Porque há muita gente que ali nas primeiras horas, até chegar alguém que lhe faça, fica sem água, fica sem saneamento, fica sem comida, fica sem eletricidade, fica sem ter sítios para onde ir. Pronto, é uma crise humanitária que irá azular, sim, de grandes dimensões, porque tem ali 4 ou 5 cidades com mais de 500 mil habitantes ali na zona vermelha, sim, ou seja, estamos a falar aqui de cidades com 1 milhão e 2 milhões até 800 mil, ainda chegou a atingir o maior porto da Síria, também, o maior porto da Síria também foi atingido, pronto, não tanto como a cidade de Alepo, pronto, que essa aí foi a cidade de Síria mais, mas Lakatia, que é o maior porto sírio, também chegou a ser afetado, pronto, ou seja, a Síria, todos nós sabemos já as dimensões que tem de guerra nestes últimos anos, apanhar agora aqui com mais uma ponta deste iceberg, acredito que aquela zona ficará ali com uma crise humanitária durante, se calhar, a próxima década, digo eu.
Manuel, se calhar nós íamos começar aqui por perceber o que é isto de proteção civil. Fala-se muito em proteção civil, para depois então encaminharmos aí para a questão sismológica, que é aquela que queremos.
Sim, posso falar que sou proteção civil, porque as pessoas têm uma ideia que tudo é proteção civil, pronto, mas proteção civil, principalmente, é prevenir, atenuar, mitigar sobre riscos coletivos, pronto, e não sobre riscos individuais. Muitas vezes, às vezes, o vizinho tem uma pernada de uma árvore que está a cair para o quintal, pensam que isso é proteção civil, mas isso não é proteção civil. Isso, proteção civil, é tentar, em primeiro lugar, mitigar e avaliar os riscos a cada território está
sujeito.
Está sujeito, e a seguir é preparar a população para esse tipo de risco. Pronto, isto basicamente, nós aqui é onde vivemos a proteção civil, é tudo o que é feito antes da fase de resposta. Isto...
Então está uma dimensão de prevenção ideal e de preparação,
sim,
para,
sim,
as pessoas.
Sim. Os técnicos, em primeiro lugar, veem quais é que são os riscos a que a comunidade e a população está sujeito, e depois preparas para serem o primeiro agente de proteção civil e tentar que a comunidade fique resiliente.
Isso é numa
resiliente.
Fase mais preventiva.
Sim, sim, então é a fase em que, pelo menos que eu me lembro aqui na Vidigueira, em que estamos, e aqui no Baixo Alentejo, ainda não houve assim nenhum acidente grave ou nenhuma catástrofe, graças a Deus, que eu me lembro, que seja preciso passarmos para a fase de resposta no que à proteção civil de respeito, né? Pronto, porque depois temos aquelas fases normais em que os bombeiros, por exemplo, resolvem, que a GNR resolve, são aqueles incidentes assim do dia-a-dia, mas a proteção civil, pronto, em Portugal, com os incêndios, com esses grandes incêndios e com outro tipo de situações, já teve várias situações, mas nós aqui no Baixo Alentejo, felizmente, temos-nos conseguido aqui safar, e então estamos nessa fase preventiva, em que o cidadão tem que ser aquele que reage, porque se houver aqui alguma situação, e aqui a falarmos aqui no nosso território, nós vamos ter aqui se calhar 48 horas sem ajuda, sem apoio. Portanto, temos que ser nós, em comunidade, a trabalhar para nos protegermos. Antes que chegue a ajuda externa, nós temos que estar, a comunidade tem que estar preparada para as primeiras 48 horas sermos nós, comunidade.
Ou seja, está-nos a dizer que todos nós somos agentes de proteção,
sim,
civil.
Sim, isso é o mote, porque se houver alguma coisa que afete, por exemplo, aqui a Vidigueira, que nós estamos aqui na Vidigueira, né, os bombeiros vão ficar afetados, porque vão ter familiares afetados, claro. A GNR vai ficar, e nós vamos ter que ser os primeiros a ajudar o vizinho. E o vizinho ajuda o vizinho, e assim é que temos de funcionar. Tem que ser o cidadão,
tem que estar consciente do seu papel num momento de catástrofe,
tem, e tem que ser ele a detectar, tem que ser ele às vezes a alertar, ou seja, o alertar é ligar 112, e se houver alguma situação não pode ficar bloqueado à espera que chegue alguém, porque às vezes a ajuda pode demorar 24 a 48 horas. Tem que ser o próprio cidadão a tentar envolver com, em primeiro com a casa, a seguir com o vizinho, a seguir com o bairro, até que essa ajuda chegue.
Claro. Porque... Emanuel, diga-me, nós já trabalhamos várias vezes juntos numa outra faceta que eu tenho, sou professor ali na escola, e se calhar era importante transmitir para o nosso auditório a importância do trabalho que tem feito com a escola e com os miúdos. Isto pensando numa dimensão a médio e longo prazo, no papel que cada um de nós pode ter numa situação deste género.
Não, isso aí é fundamental, porque a trabalhar com a escola, como o professor disse, se calhar há 10 anos, uhum. O miúdo tinha 10 anos, tem 20 agora, né? E se for ali trabalhado nessa situação, que quando for adulto, ao menos nós, uhum. tentamos que ele cresça com essa cultura de segurança e cresça a saber o que tem que fazer em caso de uma situação dessa. É claro que quando ele é criança, ainda depende muito dos pais, né? ou de com quem vive, mas à medida que vai crescendo é ele que já vai tendo alguma responsabilidade também na nossa comunidade. E é aí que nós, que tem que ser o coração disto, que é a escola, e principalmente ali o primeiro ciclo, segundo ciclo, uhum. mas mais o primeiro ciclo. Isto é a minha opinião. Acho que o primeiro ciclo é o coração disto tudo, porque eles, entre o primeiro e o quarto ano, eles conseguem absorver a informação que lhe fica para o resto da vida.
E percebem logo se é uma coisa importante para continuar a investir e a...
Sim, nesse sentido. Acho que sim.
Agora falo-nos também da importância dos simulacros. Eu não sei se está pensado aqui a nível local, de uma forma mais alargada.
Para além da terra-tremo, não é?
Para além dessas dinâmicas que temos criadas nas escolas, fazer simulacros, como é que é com a comunidade?
Pronto, então é assim, com a comunidade têm sido feitos alguns exercícios, não a envolver toda a comunidade, porque uhum. isso logisticamente é praticamente impossível, mas temos criado, e quando digo temos é a Proteção Civil, não só municipal, mas distrital e nacional, criado ZCAPs. Isto é o quê? São zonas de concentração de apoio à população. Isto é o quê? Em caso de haver alguma ocorrência, como houve em 1755 em Lisboa, as pessoas deslocadas vão ter que se dirigir para zonas sem risco, que é o caso aqui, por exemplo, da Vidigueira, Viana, Serpa, mais aqui a zona aqui do Baixo Alentejo, que são zonas que não são afetadas. E então essas zonas de concentração de apoio à população serão as zonas que vão receber os desalojados nas primeiras horas, em que vão ter em que vai-se ter que montar a eletricidade, apoio logístico, comida, zonas de abrigo, de alojamento temporário, psicólogos, ou seja, cria-se toda uma zona para receber.
Para ver se eu entendi, esperamos que não, mas as coisas são o que são. Se tivermos uma catástrofe mais ou menos semelhante à de 1755 ou alguma coisa que ocorra em Lisboa, aqui a Vidigueira será uma dessas zonas que está referenciada?
Poderá ser, sim. Nós, o treino que foi feito nesse exercício foi em Serpa. Pronto, mas Serpa ou Vidigueira acaba, mas sim. Se o epicentro for igual ao de 1755, vai apanhar a zona do Algarve, a costa, ali o litoral alentejano e Lisboa. E se calhar mais um bocadinho para dentro. Mas sim, a região aqui do Baixo Alentejo, do da Vidigueira, Beja, Serpa, Moura, Barrancos, se calhar podem ser zonas em que
com mais segurança
e que não, pronto, ao menos a magnitude, se forem nesse sítio, não será tão severa e pronto, pode não haver aqui, pronto, essa situação, porque aqui só para deixar aqui um reparo, para vocês verem, este sismo na Turquia teve 7.5, foi a magnitude aqui na escala de Richter.
O máximo, desculpa.
7.5.
O máximo da escala é
9 e pouco. 10 é o máximo, mas ainda não houve nenhum que atingisse 10. Pronto. Este daqui de Lisboa, pronto, isto é uma previsão, porque esta escala é desde 1930.
Não havia contabilização dessa.
Mas andou ali entre os 8 e os 9.
Foi brutalidade.
Foi mesmo, pronto, foi brutalidade.
E além do mais, há um outro risco acrescido, que são os tsunamis, que foi o caso também do que aconteceu em Lisboa, porque há ali algumas falhas sísmicas que estão mesmo no mar, não é? O rinco e...
Sim, é, então aqui isso ali, nós estamos a falar ali em Lisboa e toda a zona da Baixa e são construções onde, se calhar, se houver alguma situação... Os nossos governantes, e ouvia o Presidente da Câmara de Lisboa, diz que Lisboa está extremamente preparada para caso de sismo. Eu, claro, penso que sim. Ao menos as pessoas, acredito que estejam treinadas e que estejam preparadas para se deslocar para onde quer que seja, mas é claro que se houver um sismo destes com esta magnitude, vai haver destruição, vai haver danos e vai haver certamente milhares de mortos.
E se pensarmos na...
Isso é inevitável.
Na massa humana que se vai ter que se deslocar pelas ruas de um momento para o outro, com edifícios a cair...
A particularidade dos sismos aqui em relação aos outros eventos é que não há previsão. Pronto.
Quanto mais cheia é possível nós,
um furacão, ou uma tempestade, e assim o que é que se faz? Olha, a tempestade chega aqui daqui a 2 dias, ou o furacão. Então, esses 2 dias nós vamos preparar a comunidade. Aqui o sismo é um evento súbito que acontece sem ninguém estar à espera, né? A pessoa, por mais preparada que...
possa estar,
pois possa estar, pronto, é sempre uma situação, e vemos que países super desenvolvidos, quando acontece esta situação, também causa-lhes imensos problemas e danos.
Qual é o risco sísmico aqui no Alentejo, no Baixo Alentejo, particularmente aqui na nossa região?
Pronto, como já falei, se o epicentro for como em 1755, temos a zona ali do litoral alentejano, que vai ser afetada. A zona aqui do Baixo Alentejo passa uma falha sísmica, por acaso até se chama falha sísmica da Vidigueira, passa uma falha sísmica pela nossa parte norte. Não há, pelo menos que tenha conhecimento, algum registro, ou historicamente não há nenhuma ocorrência que haja registro com consequências. Houve, se calhar, um abalo, mas pronto, nada que tenha trazido consequências. Mas pronto, mas passa pela parte norte e vai até à barragem da Alqueva. Portanto, o risco está cá. Se houver alguma situação, temos ali um tsunami, entre aspas, no interior do Alentejo, cá de água da Alqueva até Vila Real de Santo António. Pronto, isto é o extremo.
Claro,
mas,
claro.
Temos que estar a pensar nessa situação. Pronto,
vocês quando fazem este risco sísmico e quando tentam precaver e fazer os vossos simulacros, fazem sempre entre o máximo e o mínimo que pode acontecer? Vêem sempre essas duas bitolas, mínimo será uma coisa ligeira e sem grande problema, o máximo fazem...
Sim, não, nós quando há exercício é sempre o maior dano e a maior... consequência que seja, pronto, isso seguimos-nos por a lei de Murphy.
Está a dizer essa questão, sim.
A lei de Murphy, que é quando um evento acontece, ele vai acontecer e é da forma mais brutal e da forma a causar o maior número de danos. Pronto, a situação é que os exercícios têm sempre o seu limite, né? Porque
claro,
um exercício, como o professor Luís diz, na escola... E agora aqui voltando, estamos aqui um bocado
na
escola, aquilo já é uma coisa normal, toca o alarme, os miúdos já sabem que se levantam,
está a rotina,
para onde se dirigem, para onde vão. Pronto. E se acontecer alguma situação, eles não entram em pânico, que claramente que o pânico, e aqui o pânico é a falta de informação e a falta das pessoas saber o que fazer,
organização,
é que gera esse pânico, é o principal inimigo numa situação destas.
Isso fez aqueles problemas quando existem discotecas que morrem mais pelo pânico do que propriamente questão em si.
Porque isso atropelam-se e é isso que nós tentamos evitar na escola. A escola toca o alarme, ele não vai tudo a fugir para a porta, levanta ordeiramente, pronto, é claro que sou mesmo uma situação real. Pronto, isso o pânico também é inevitável, né?
Mas o que é importante aqui salientar daquilo que nos está a dizer é que é importante que as pessoas rotinem algum tipo de procedimentos, não é? Alguns tipos de procedimentos. O que é que nós, enquanto população, podemos fazer numa situação destas?
Pronto, isso aí...
Nós vimos ali a dimensão de estragos na Turquia, é verdadeiramente avassaladora, mas passadas 170 e não sei quantas horas, continua-se a encontrar pessoas vivas nos escombros. Portanto, eu quero acreditar que provavelmente estas pessoas terão tido algum cuidado para se protegerem dentro daquilo que é possível, não é? Dada a dimensão de estragos que uma situação destas envolve.
Sim, sim, isso de nós aqui em qualquer catástrofe temos sempre a fase antes, a durante e o após. Como eu disse, a fase antes é a fase da preparação. em que nós falamos com as pessoas, dizemos o que é que devem fazer. Por exemplo, aqui nos sismos, o que é que devem fazer antes? Devem rotinar em casa, desobstruir as saídas, ter sempre acesso e ensinar logo os miúdos a como é que desligam a luz, a água, o gás, ter sempre e quando, um kit preparado para sair em qualquer momento.
Deixa-me só interrompê-lo. Isto é tão mais importante que nós vimos que algumas das crianças que estão a sobreviver agora, que estão a ser retiradas dos escombros, extremamente fragilizadas e desidratadas.
Portanto, sim.
Daí a importância de termos algum tipo de reservas para uma situação deste género.
Isso é a verdade. É claro que se formos vítima e estivermos lá nos escombros, naturalmente que essas reservas nós não vamos conseguir lá chegar. Né? Mas agora, essas reservas é o quê? Não é nada mais do que termos sempre lá na nossa despensa, em vez de um pacote de arroz, dois, em vez de uma lata de atum, duas, em vez de uma lata de salsichas, duas, em vez de termos água à conta, temos sempre mais um ou dois garrafões de água. Para os doentes crónicos, em vez de terem aquela medicação à sua conta, não, terem sempre mais alguma coisa. Para se acontecer uma situação destas, eles, pronto, e aqui já indo para a fase da resposta, eles têm duas situações. Ou através da rádio, e depois aqui é importante ter um rádio a pilhas e uma lanterna a pilhas, porque pode haver fugas de gás, etc. E aí, por exemplo, em 1755, aquilo calhou no dia 1 de novembro, que é o dia de Todos os Santos. E com as velas, e com a imensidão de velas, houve incêndios avassaladores. E agora, hoje em dia, então, com o gás canalizado e com todas essas situações, a lanterna a pilhas e o rádio a pilhas é essencial também para se evitar. E é, as autoridades podem dizer o quê? Ou confina a população, isto é o quê? É, a população fica toda em casa e não sai de casa até nova ordem, ou evacua. E essa evacuação é o quê? É levar a pessoa a sair para um ponto e a seguir ser, sei lá, por exemplo, aqui na Vidigueira, toda a população ou se dirige para a zona da escola ou se dirige para o campo de futebol, que vão lá passar autocarros para levar para uma zona protegida. E aí leva esses meios, ou ao menos ali para estar 72 horas...
Tempo.
É? Sobreviver, porque as 48 e as 72 horas é mais ou menos o tempo em que se consegue depois criar as condições básicas, são essas ZCAPs, né? As condições básicas para que essas pessoas sejam
até que venha o socorro de outras regiões.
Porque depois aí já é o após, é esse, é dar às pessoas essa a água, a luz, as condições mínimas de vida, e depois já há a parte, a outra parte, que é voltar à normalidade. Mas isso aí já é quando as operações de socorro e salvamento e todas essas coisas forem terminadas. Mas sim, mas a comunidade tem que saber o quê? Como eu disse, rotinar esses procedimentos, saber para onde é que se deve dirigir em caso de catástrofe, estar atenta às indicações que lhes dão, ou fica em casa, ou dirige para algum ponto. E o mais importante de tudo é viver em família e em comunidade e com o vizinho. Não andar sozinho. Olha, vamos aqui ao nosso vizinho, eu preciso de alguma coisa, vamos agarrar neles, vamos nos dirigir para ali, para aqui. É claro que se forem vítimas e se ficarem subterradas, pronto, isso aí acabam por fazer parte já de outro processo. Que
claro.
É entre aspas, e desculpem a expressão, mas é salve-se.
Sabe-se quem puder.
Foi? É esperar que alguém lá chegue para socorrer, porque se a pessoa está encarcerada debaixo dos escombros.
Aquilo que nós temos visto também na televisão, pelo menos nas primeiras horas, eu percebi que houve pessoas que saíram rapidamente para a rua e que foram atingidas por escombros dos edifícios.
Sim. Isso aí, enquanto a terra está a tremer, e aí é o que nós aí trabalhamos, e se calhar essas crianças que sobrevivem, se calhar fizeram isso, que é o proteger e aguardar. Ou seja, proteger debaixo de algumas superfícies sólidas, como camas, mesas, vãos de portas, pilares. Ou seja, enquanto a terra está a tremer, é proteger-nos. Não há muito mais a fazer que isso. Se estivermos na rua, é irmos para zonas em que não
zonas
nos possa
abertas,
cair nada.
E previamente devemos também verificar dentro das nossas casas qual é o caminho numa situação dessas.
E isso até deve estar logo falado entre a família, que é para depois, se isso acontecer, nós não andamos à procura uns dos outros dentro de casa. É já ter delineado o sítio para onde nos vamos dirigir.
Chegar à rua, em vez de ir para uns para a direita, outros para a esquerda,
estar saberem todos ali. E é ver, olha, todos, quem é que falta. Pá, depois aí, ou se arrisca para se buscar quem falta, ou não se arrisca. Eu, a minha opinião é que não se deve arriscar, porque se falta alguém, pode ser só uma vítima, e se vai lá alguém buscar, ficam duas. Claro. Mas pronto, e depois na hora isso sabe-se que se for um filho ou se for algum familiar, claro, que não é fácil essa situação, e às vezes tem que se arriscar, pois.
Sim, mas o que eu estava aqui a dizer era, previamente, portanto, nós, cada um de nós, em sua casa, deveria verificar um local de fuga, olhar bem para a esquerda, olhar para a direita e perceber, não, provavelmente, se calhar, aquele não é um bom sítio para, numa situação destas, sair, mas sim pelo sentido contrário. Portanto, tenho menos edifícios, menos prédios, menos postos de eletricidade, eventualmente.
Sim, isso
menos
é uma
obstáculos.
Análise prévia, é uma preparação para sim. isso acontecer, e é ter esses caminhos desobstruídos, em vez de termos lá um armário ou os brinquedos dos miúdos sempre é para tentar ao menos que esses caminhos estejam, porque é o que eu digo, isto, o sismo, nós estamos aqui,
claro,
pode acontecer, é uma coisa que não é prevista, e então é assim, é ter esse plano de fuga, vamos-lhe assim chamar, vá, delineado.
É muito difícil.
Uma pergunta, e tu achas que as famílias estão preparadas para isto?
Pois, aí já é um bocadinho mais complicado. Pronto, nós aqui acredito que estão mais preparados os miúdos do que nós temos aqui uma população muito envelhecida, que às vezes não tem acesso a qualquer tipo de informação, e que se houver alguma situação dessas, vão certamente ficar em casa à espera que alguém lá vá, porque não vão ser capazes. Eu quero crer que sim. Nós temos feito tudo para isso. Falo mais aqui na Vidigueira, que é um trabalho, mas mesmo aqui no Baixo Alentejo, e também conhecendo os meus colegas, e nós reunimos também mensalmente também para delinear, acredito que temos conseguido chegar ao coração da comunidade, vamos assim chamar, mesmo que não cheguemos a toda a gente. Acredito que se houver alguma situação dessas, se consegue facilmente, se não forem, é o que eu digo, isto depende, se não forem essas pessoas, atingidas, que se consegue uma equipa rapidamente para conseguir fazer face a essa situação. Ah, é claro que em situação de catástrofe isso é tudo imprevisível. As pessoas têm sentimentos, as pessoas têm emoções, as pessoas, isto não é, né, tipo robô, sim, que nós agarramos num comando e dizemos, tu vais para ali, tu vais para ali.
Claro,
não, sim.
Claro, todos nós temos reações improváveis, não é?
Sim, sim.
E relativamente aos equipamentos, estamos bem equipados. Eu sei que normalmente há sempre falta de qualquer coisa. Portanto, mas
isso,
vamos,
claro,
deixar essa situação de margem, de uma forma geral, normal. Estamos equipados para socorrer as pessoas?
Sim, sim. Nós aqui na Vidigueira, se calhar, a falta que há, que pode haver em alguma situação dessas, é a falta de recursos humanos, mais, porque se as pessoas forem afetadas, mesmo que haja os equipamentos, mas não haja pessoas, acabamos por estar um pouco limitados. Mas pelo que nós temos, e isto também faz parte da preparação, que é o inventário, não só nós, mas todas as comunidades intermunicipais que também têm trabalhado nesse ponto, penso que estamos preparados.
Tem havido também exercícios conjunto com aqui as comunidades espanholas ao lado, ou não?
Aí, ali com as comunidades espanholas, mais a zona de Barrancos.
A
zona ali de Barrancos, de Serpa, ou seja, as zonas fronteiriças têm feito esse tipo de trabalho, mais para a parte dos incêndios florestais e dos incêndios rurais, agora que é o nome, mas sim, eles, uhum, anualmente eles trabalham em conjunto. E ainda agora, aí o ano passado, fomos a Cáceres, lá a um centro de coordenação ali daquela zona, e sim, falamos e temos nos articulado para que as coisas corram bem.
Sim,
mas pronto, mas é o que eu digo.
Nestas questões não há fronteiras, nem pode
em
haver.
Catástrofe, pode em haver caso fronteira. De catástrofe.
Claro, todos são poucos, não é?
E a gente, é imprevisto. É
nós temos
imprevisto.
Um exemplo, um bom exemplo, de uma equipa portuguesa que está na Turquia, e por aquilo que sabemos, fez um trabalho meritório. A equipa portuguesa, como poderia ser outra equipa?
Temos um jovem
tipo
aqui
qualquer,
da Corporação dos Bombeiros
temos,
Voluntários de Vidigueira.
No Chile,
também,
sim. Porque
exatamente.
nós é a primeira vez que a Proteção Civil Nacional envia duas forças conjuntas diferentes para duas catástrofes. Primeira vez
desde sempre. Completamente diferente.
Sim, foi um para a Turquia, em que foram 52 elementos mais 6 cães, de regimentos sapadores, do INEM e da GNR, e foram 144 para o Chile, onde está o nosso oficial, o Nilton.
Aí incêndios, que, não é?
Sim, incêndios, sim. Mas ele foi como enfermeiro, porque ele é enfermeiro da Força Especial de Proteção Civil, e foi também a GNR, os bombeiros e o INEM. Nós, em termos de formação, meios e até mesmo de motivação, e quando falo em nós, falo em Portugal, penso que temos excelentes equipas, e sempre que há qualquer coisa, sente-se uma motivação e um espírito enorme para ajudar o próximo. E Portugal, não só aqui na Proteção Civil, foi um país desde sempre que ajuda, apoia as pessoas em guerras, e desde sempre.
Emanuel, e já que falaste aí também na questão dos recursos humanos, a Proteção Civil é composta por vários agentes, não é? Que se calhar importa também referir quem são: Forças Armadas, GNR, Bombeiros, entre outras entidades. Qual é o papel que cada um aqui tem nesta entidade da Proteção Civil?
Sim, tem isto, basicamente cada um tem a sua missão. A Proteção Civil, o que faz hoje em dia, é mais uma coordenação dos meios, pronto, porque depois temos os vários agentes de proteção civil, que é o INEM, a Cruz Vermelha, Bombeiros, GNR, Sapadores Florestais, Autoridade de Viação, Autoridade Marítima, e espera de não estar esquecido,
portanto,
nenhum,
um
mas
conjunto,
pronto,
de
vários.
Entidades, cada sim, um com funções
civil.
Diferentes, mas que formam a Proteção
Civil. A Proteção Civil, o que faz é tentar coordenar estes vários agentes, e depois há várias entidades de apoio, como os escuteiros, as IPSS, a Altice, Infraestruturas de Portugal, sei lá, as redes, ou seja, depois ainda há um outro conjunto que, em caso de haver alguma coisa, apoiam essa ocorrência. E aqui o que a Proteção Civil faz é tentar coordenar, falar entre todos, porque depois cada um tem o seu comando, cada um tem a sua forma de trabalhar, cada um tem as suas competências, cada um tem as suas valências. Aqui a Proteção Civil o que tenta é coordenar os vários agentes que existem. Sim, basicamente é o que faz.
Muito bem, vamos fazer uma breve pausa para entrar a música escolhida hoje pelo Luís. Luís, quer apresentar a música então?
Sim, ora bem, hoje temos My Sweet Lord, um tema de George Harrison, elemento dos míticos Beatles. Neste tema ele é acompanhado por Ringo Starr, outro elemento dos Beatles, e por Clapton. É um tema onde que Harrison compôs numa altura de algum radicalismo religioso na comunidade inglesa ou britânica, como queiram. E ele, com esta música, tenta de alguma forma passar a mensagem de que é importante, apesar das diferentes religiões, das diferentes ideologias que as pessoas têm, é importante que as pessoas se cooperem e se unem. Isto de alguma forma tem a ver com o tema que nós estamos a trabalhar, e eu achei que era importante. Vamos a isto.
Boa escolha. Até já.
Bloco de Notas.
E depois deste My Sweet Lord, voltamos à conversa no 90FM, neste Dia Mundial da Rádio, hoje com Luís Gama, Samuel Patrocínio e Emanuel Pestana. Vamos então fechar o tema central do programa de hoje, o tema que trouxemos à mesa da rádio e que temos estado aqui a debater também, certamente tirarmos nós algumas dúvidas e que numa situação em que eventualmente possa acontecer, também já temos aqui mais ferramentas para utilizar. Força.
Não, eu acho que só para terminarmos então este tema, sintetizar aqui um bocadinho aquilo que nós dissemos, fomos falando, aqui o Manuel foi falando, aqui a questão do kit de sobrevivência, porque de facto é importante e nós às vezes acabamos por não dar muito valor a coisas simples, a que pode lá estar em casa, não ocupa muito espaço e que pode ser fundamental numa questão de catástrofe, seja ela qual for, porque às vezes também só nos lembramos de o sismo nunca mais acontece, mas às vezes há outras situações e outras rupturas que é preciso, se calhar, aquele kitzinho que lá está vai ajudar, não é?
Sim, isso, esse kit é o que eu digo, o que está escrito é estar ali formado, estar feito, estar pronto, mas também se não quisermos chegar a esse ponto, não é? É termos lá na nossa dispensa essas situações, porque uma das coisas que em caso de catástrofe vai acontecer é que a água potável vai ao ar, porque o saneamento, até a água da água da torneira pode ficar contaminada com qualquer tipo de...
Pronto, claro, a rotura de condutas.
Sim, há rotura de condutas, falta água, entra alguma bactéria, alguma situação, e depois as doenças. Se já a catástrofe, se vem uma cólera ou uma doença assim, ainda vai intensificar mais. Portanto, é ter-se os recursos para as 48 horas seguintes. As 72, água potável, comida, medicação, ter os documentos, algum dinheiro também, não, também é bom também ter
medicação mais básica que muitas
sim,
pessoas precisam,
sim,
não é?
Aquelas que as pessoas precisam é a lanterna a pilhas, é a rádio a pilhas e tudo o resto que caiba dentro de uma mochila. Pronto, não vamos sim. Aqui...
Claro. Depois... Aquilo, quando falamos em 48 horas ou 72 horas, nós estamos a falar naquele período em que enfrentamos verdadeiramente o caos, digamos assim.
Sim, sim, sim.
Porque estima-se que, passado 48 horas, 62 horas, os mecanismos de proteção civil conseguem coordenar-se e preparar uma resposta, certo?
Sim, sim. Não, estamos aqui a falar no caos. Porque aquelas imagens logo ali após, porque a comunicação social chega primeiro do que as forças. E às vezes aquelas imagens que nós vemos ali, por exemplo agora na Turquia, logo na própria segunda-feira de manhã e terça, é o caos. Aquilo ainda se está tudo a tentar... É claro que vão logo aquelas equipas imediatas para o terreno, não é? Mas toda a estrutura de coordenação está... a reunir-se e está
a preparar uma resposta
adequada. E é aí é que o cidadão
é fundamental.
Essencial, porque se o cidadão aí não for cooperante, se não ajudar o vizinho, se não ajudar a família, vai ser mais um problema, porque vai andar a destabilizar, vai andar... E é claro que, pronto, como é que o cidadão... às vezes faço, sou chamado a atenção, estávamos nós aqui a falar. Se for uma ocorrência de um acidente do dia-a-dia, é claro que aí o cidadão só tem que fazer três coisas, que é detectar, alertar, ou seja, ele detecta a situação, alerta pelo 112 e fica perto até à chegada das equipas. Quando as equipas chegam, ele diz: olha, meus amigos, é que liguei 112, está aqui, está tudo ok, vão-me embora. Naturalmente, quando há uma ocorrência de grandes dimensões, não há uma equipa de bombeiros por cada casa e não há uma equipa de bombeiros por cada bairro.
Não chega,
é praticamente impossível.
Agora também só acabam por ser afetados, porque
estamos a uma semana da ocorrência lá na Turquia, e se calhar só há dois ou três dias é que um mecanismo europeu conseguiu enviar algum apoio. Só que pronto, essas 72 horas são fundamentais, nós termos meios, termos agasalhos também, também é importante, temos um cobertor, temos uma manta nesse kit, porque depois a partir das 48 horas essas zonas, como eu falei há pouco, que são as zonas de concentração de apoio às populações, são criadas. Se não forem através das estruturas municipais, como pavilhões, escolas, têm todas as condições, têm cantinas, têm sítios para tomar banho, tem que se criar essas estruturas com tendas, com hospitais de campanha. Pronto, isto é o que é o tempo que demora, é mais ou menos as 48 às 72 horas. Mas temos de ser todos cooperantes nestas situações.
Muito bem, obrigada pelos teus esclarecimentos. Não nos
obrigado pelo convite.
Já, porque ainda vais ficar connosco aqui até ao final. São mais 8 minutos, rápido, para falarmos aqui sobre primeiro futebol. Vamos ver se dá para
fazer mais. Acho que hoje vamos começar pelo futebol. Eu nem sou fanático de futebol, como vocês sabem. Mas eu acho que existem situações em que é importante nós termos uma palavra. Eu estou a referir-me aqui ao Benfica e à eliminação da Taça de Portugal, porque nós, vendo as imagens e também todas as análises feitas por ex-árbitros de futebol, claramente verificou-se que há ali, como é que eu hei de dizer isto sem estar aqui eu queria dizer mesmo a palavra começada por R, mas não vou aplicar. Portanto, houve ali uma subtração de algo importante que podia modificar o rumo do jogo. É. Mas mais importante do que isso, vou deixar isso de parte. Mas não se criaram VARs há uns anos atrás para verificar estas situações? E por que razão os VARs, não, neste caso o VAR, não foi chamado a verificar se de facto existia penalti ou não?
Isso que prejudica... imagens é que eles têm?
Pois, que imagens é que eles têm? E que VAR é que eles têm?
O que eles estão a fazer lá em cima? Estão a ver filmes, banda de
pois não sei.
Desenho animados, o que é que eles estão a fazer lá em cima?
Nós também não sabemos o que é que o senhor disse ao ouvido do colega, não é?
Está bem, mas ele pode ter dito muita coisa ao ouvido do colega, o certo é que...
Ele pode ter dito, o colega pode ter fingido que não ouviu.
Isso. Agora, independentemente das circunstâncias, há uma dúvida. Há uma dúvida, há um VAR para ver, digo eu. Ou então, não há necessidade deste mecanismo para que os jogos sejam verificados de uma outra forma, porque de facto acabamos por ter o quê? Temos o VAR, mas continuamos a ter injustiça ao nível dos resultados, e isto não é ser fanático, é apenas não verificar da importância desse mecanismo que foi criado. E houve outras situações, inclusivamente no Mundial, que nem quer falar sobre o assunto, em que também existiam VAR e acabou por não ser ativado. Portanto, é só essa questão que eu queria aqui deixar. Não sei se tu querias dizer qualquer coisa.
Posso acrescentar
porque a tua questão
coisa
é um pouco diferente.
Eu sou Sporting.
E a gente raramente fala de futebol aqui no programa.
Sim. Eu sou Sporting, que ontem também não foi feliz.
E nós Sportingistas estamos habituados a lidar mal com as decisões do VAR. Não é por nada, não estou aqui a vitimizar-me, mas nos últimos jogos, tirando o último derby, definitivamente não há razão de queixa. Embora tivesse acontecido ali um lance do Pepe, podia ter merecido um amarelo, mas não era por aí. Não teve influência direta no resultado, não é mau.
O Emanuel também pode participar nesta conversa.
Claro,
não é no âmbito da proteção civil,
opinião.
Mas também gosta de futebol,
também,
certamente.
Também posso dar a minha opinião sobre o VAR do pessoal que está
O Sporting há algum tempo pugna pela verdade esportiva e por estes meios tecnológicos para ajudar os árbitros. E o que é certo é que se avançou neste sentido e estamos a começar a chegar à conclusão que ou o protocolo não é adequado, ou o árbitro que está lá em cima não sabe analisar as imagens, ou a comunicação da equipa do VAR para o árbitro que está no terreno não se faz de uma forma ágil, ou faz-se de uma forma estranha. Enfim, eu queria aqui trazer, eu sou fã de rugby, e vou trazer outra vez o rugby para cima da mesa. O rugby é uma modalidade que deveria servir de exemplo ao futebol. E o futebol poderia beber muito ao rugby, quer dizer, o árbitro vai ao VAR, todo o estádio vê as imagens que o VAR tem, toda a gente analisa ao mesmo tempo, o árbitro fala e toda a gente escuta, e a decisão é tomada ali. Inclusivamente, quando os jogadores tentam falar com o árbitro, o que é uma coisa engraçadíssima, o árbitro diz ao jogador, "This is not soccer", ou seja, isto não é futebol. Portanto, os jogadores estão ali para jogar, não estão ali para conversar com o árbitro. E é aquilo que eu acho que é profundamente negativo na nossa arbitragem. Desculpem a expressão, é um nacional porreirismo, palmadinhas, yes, está-se bem, porreiro e tal, falam tudo e mais alguma coisa, não é? E quer dizer, e há uma perda de autoridade. Há uma perda de autoridade, isto é evidente.
E da verdade desportiva.
É evidente. Sim, é do VAR, é do VAR, só dizendo aqui uma coisa, e é muito rápido, é o VAR veio para tirar a dúvida. E só intervém, e aí está no protocolo, quando tem a certeza absoluta de alguma coisa. É o que me dá que ver é o árbitro, o vídeo-árbitro intervém para causar mais dúvida, porque ele, quando intervém, há uns que acham uma coisa, outros que acham outra. Não, o VAR só intervém quando há certeza absoluta de alguma coisa. O que Exato. O VAR está hoje em dia a fazer é intervém quando tem dúvida e quando há certeza absoluta, não intervém.
E uma questão que eu acho que deveria ser regulada é acesso às comunicações após o jogo.
Sim.
Numa de transparência.
E o árbitro também devia
para se perceber realmente naquele lance que o Samuel.
À conferência de imprensa falar naquele dizer porque é que tomou as decisões.
Exato, naquele lance que o Samuel estava aqui a referir há pouco em off.
Continua
aquele
não
lance sobre o Gonçalo Guedes.
Aquele lance do penalti. Portanto, o VAR tem que ter uma interpretação daquele lance.
Sim, e tinha que
é um lance
comunicação social.
E o árbitro também tem que ter a sua própria interpretação. E eu estou aqui a lembrar-me de um pisão, acho que foi no jogo do Benfica, que deu um vermelho direto. Acho que foi no jogo do Benfica, ou Bá. Acho que é um jogador que se chama Bá. O árbitro está a 2 metros. O árbitro está a 2 metros e dá cartão amarelo. Vê perfeitamente
o
pisão.
É claramente, pois. Então
como é
isso,
que o árbitro não vê?
Pois é isso, também não consigo perceber.
Não se entende.
Isso.
Há lances que não dá para entender. Portanto, a qualidade da nossa arbitragem é profundamente baixa.
É, sim.
E por isso
sim,
é que estamos fora de europeus, mundiais e etc, etc. E vamos testar.
Muito bem.
Não, deixa-me só dizer mais uma coisa.
Um minuto.
Não, é só para dizer que a nação não veio abaixo. Portanto, estejam descansados,
não,
que
não
os benfiquistas sabem se comportar devidamente,
não,
e a nação não
nós também
abaixo.
Não vamos abaixo.
É só isso.
Estamos cá para baixo, mas devemos ir lá mais para cima.
Afinal ainda eram 2 minutos. Eu vi mal. Vá.
Sim.
Um minuto.
Bem, futebol. Em relação ao
futebol,
Sporting, acho que o Sporting perdeu bem. Cometemos dois erros que significaram 2 golos. Um deles é um tremendo azar. Mas pronto, mas falta-nos ali alguma qualidade em alguns setores. Mas estou muito satisfeito.
E temos um campeonato relançado.
Não, temos, quer dizer, sim, lá para a frente sim. Mas temos ali jovens com alguma qualidade. E eu quero acreditar que ontem o nosso treinador terá cometido um erro ao mexer na equipa e provavelmente fez uma substituição e logo a seguir deve ter percebido que a substituição saiu mal, não correu bem e emendou a mão. E eu ontem estava a ver os canais de televisão a discutirem isto e toda a gente, entre aspas, batia no Rubén Amorim. Quer dizer, ninguém se engana.
É o elo mais fraco.
Sim, deixa-me só
58 segundos.
Sim. Estão muito decisões, nunca se enganam.
Deixa-me só
segundos
aqui
para
terminar
quando
houve aqui o clássico aqui do Baixo Alentejo, também entre o Vasco da Gama e o Serpa, os dois clubes aqui do Baixo Alentejo que estão no Campeonato Nacional, e também foi um jogo super disputado em que houve esse azar também para o Vasco. Ou seja, uma bola no poste no último segundo jogo e pronto, terminou 1-1 com o Vasco a jogar com 1 a mais e com esse azar que a bola vai ao poste mesmo no último segundo jogo em que podia ter aqui ditado a vitória para o Vasco.
Portanto, derby não baixo é só sim, a nível nacional que
o derby baixo
casos.
Ainda tenho alguns segundos.
Tem 18 segundos.
Bem, eu queria dizer que...
Não há nem mais um.
Ok, a festa foi bonita, foi muito bonita a festa no sábado.
Era mesmo
muito
sobre
bonita.
Isso que eu ia
muito
há
muito bonita
pouco
a
dizer.
Festa, pá.
Mais de 150 mil professores na rua.
A maior manifestação de sempre. Estamos na
e
luta.
E vai terminar.
E não vamos
Boa tarde. Até ao próximo programa.